11h36, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, é uma lei nacional, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ela vai ter expedição gratuita, exemplo da carteira de estudante também, né, que a partir do governo Bolsonaro ficou disponível também por outros canais, né? E o projeto de lei 2573/2019 criou a carteira. Foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 11 de dezembro do ano passado. A proposta foi apresentada pela deputada federal Regiane Dias, do PT do Piauí, e alterou o dispositivo da lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Já fiquei sabendo que essa lei existia aqui em Santa Catarina já, pelas nossas convidadas. Vamos conversar com a Sandra Henrique, diretora pedagógica da AMA, e também com a Suzana Marcolino de Souza, que é psicóloga. Sandra, bom dia.
Bom dia, Jair, né? Bom dia a todos, ouvintes. Estamos aí para estar dando algumas informações para vocês, né? E já de antemão falando dessa lei, né? Essa lei é uma lei muito importante para as famílias, né? Os pais, né, como eu já tinha comentado, para as famílias é muito importante.
Você é diretora da AMA. A AMA faz um trabalho muito reconhecido, muito respeitado em Criciúma e na região, né?
Sim, eu estou na AMA já há 7 anos, né? Eu era professora até o ano passado, aí fui convidada, está na direção. Faz 1 ano e meio que eu estou na direção pedagógica.
Acumulou experiência, né? E automaticamente se cadastrou para ser diretora, né? Muito bem. Suzana Marcolino de Souza, psicóloga, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço ao convite de estar aqui e falar dessa lei que agora gera tanta curiosidade, né, nas pessoas, que vai trazer alguns benefícios para os autistas, não só de estar, como eles não têm uma característica física, então vai estar dando de identificá-los e eles terem o direito, as prioridades que é necessário ter.
O autismo que se manifesta em diversos graus, né, é um desafio para vocês, educadores, principalmente para os pais, né, que tem que ter aquela fase da aceitação, né, de que o filho ou filha tem um problema e tal, né. E o autismo é, enfim, para também a comunidade médica, né, um desafio. O que, que é, para quem não conhece, nunca ouviu a definição, o que é o autismo?
Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que ele atinge as áreas do comportamento, a questão da interação social e também a comunicação. São essas três áreas que são mais afetadas, então são comportamentos muitas vezes repetitivos, fixação por objetos, a questão da dificuldade de interagir socialmente, entender regras sociais, estar presente. Tem questão sensorial, hipersensibilidade também, que afeta muito o autismo. E a questão da comunicação. Muitos até iniciam a fala e regridem, outros nem começam a falar. E, por vezes, também quando falam, usam a ecolalia, que é uma repetição da fala.
São 3 graus que tem o autismo?
Então, tem o leve, o moderado e o grave. Então, a gente sempre prioriza o atendimento à questão de uma estimulação precoce, de começar um atendimento já muito cedo. Então, por isso a importância do diagnóstico muito cedo, diagnosticar logo para começar as intervenções necessárias, para que não chegue num grau tão grave. E se já tem um grau tão grave, que esse grau possa diminuir. Porque vamos dizer que não é você tem um filho que tem um grau de autismo grave, ele não vai ser grave para toda a vida, né? Ele pode ter um transtorno, ele pode se tornar leve. Só que para isso tem que ter as intervenções adequadas para aquela criança. O autismo é muito individual. Então, falar de autismo, a gente está aqui falando de uma maneira geral. Mas tem que olhar para cada indivíduo com autista e ver o que afetou nele e aí sim trabalhar aquela problemática com ele.
E o autismo pode ser descoberto já desde os primeiros meses de vida, né?
Então, tem sinais no bebê que tu já começa a perceber se ele pode ser autista ou não. É difícil, sim, porque fazer um diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico difícil, porque não é um diagnóstico, não tem exames, né? Tu não vai te dar o sangue num laboratório e dizer que é autista ou não. É simplesmente clínico, é comportamental. Então, assim, mas o que, que tu pode perceber num bebê já? A questão já se não olha nos olhos a mãe quando está amamentando. Então, iniciar a imitação que o bebê inicia, bater palminha, enfim... Se já não tem essas interações, a questão de olhar, não, um olhar mesmo, a criança acaba se comunicando pelo olhar e é um olhar vago, são sinais que pode estar procurando especialistas, profissionais, para ver se o desenvolvimento está conforme a idade.
Uhum. O autismo, ele é mais presente em meninos ou meninas?
Em meninos.
Meninos.
Em meninos.
Tem uma explicação para isso?
Então, não é comprovado cientificamente ainda, né? Porque o autismo não tem uma comprovação. Uhum. Mas ainda, hoje em dia, é mais... O índice é maior em meninos. Tanto que na AMA, nós temos muito mais meninos autistas do que meninas, né?
Uhum. E dá para se prever isso? Um histórico familiar pode trazer alguma noção de que o bebê vai ter ou não?
Então, já existem vários exames genéticos, né? Mas até a gente, no ano passado, a gente teve várias capacitações, a gente teve até com uma geneticista, né? Que ela colocou. Tu pode fazer o exame, a questão de genética, e pode, vamos supor, tu tem na família, pode ser que tenha, mas... Pode ser, não é comprovado.
Não há uma certeza.
Não tem uma certeza.
E o autismo não tem cura, né?
Não, o autismo, como eu falei, pode ter a criança, ou, enfim, pode ter um grau grave, ele pode se tornar um grau leve, mas hoje, sendo autista, será sempre autista. Principalmente uma criança, quando ela é diagnosticada, por exemplo, entrou lá na AMA com 2 anos, está tendo toda a intervenção, estimulação, ela chegou nos 6, 7 anos, ela está super bem. Chegando na adolescência, tem a questão hormonal, tem a questão que já muda. Então, é muito importante que nas questões de ciclos vitais, ali de mudanças na vida, tenha um acompanhamento. Porque talvez essa criança com autismo, essa pessoa com autismo, não vai saber se comportar, não vai saber como reagir perante essas mudanças que o corpo mesmo, mudanças biológicas vão acontecendo.
A Associação de Amigos do Autista, AMA, ela atende crianças até que idade? A partir de que momento que o atendimento não vai estar mais disponível, que tem que sair? Como é que funciona?
Hoje, a gente não tem uma idade limite.
Não tem limite.
A nossa autista mais velha lá tem 39 anos.
Ah, que bom, né? Porque assim, então... essa assistência tão importante... permanece, né?
Exatamente. Aí o objetivo mesmo, né, futuramente, é ter uma casa lar, é que possa, porque assim, e esses autistas mais velhos, se os pais virem a morrer, né, como que vai ficar? Né? A gente tem essa preocupação também. E como os autistas hoje lá adultos são autistas, não todos, né, mas a gente tem autistas mais graves, até porque... pensar, há 39 anos atrás, o que, que se sabia sobre o autismo? Uhum. Como é que era a intervenção? Era muito mais difícil descobrir que o filho era autista, enfim. Então, são autistas mais graves se a gente comparar com os que a gente tem diagnóstico agora, começa a intervenção. Por isso é importante a intervenção, a estimulação tão cedo, para não chegar adulto e se tornar um autista num nível grave.
Uhum. Que bom. À medida que o tempo passa, as coisas vão evoluindo e cada vez mais os graus, né, vão sendo melhorados. Podemos dizer assim, há um avanço, né? Que bacana. Bom, vamos falar dessa lei que, segundo vocês me diziam aqui em off, né, já existia em Santa Catarina. É isso mesmo?
Isso, então... Em julho, né, do ano passado, de 2019, foi sancionada a lei aqui em Santa Catarina... para já ter a carteira do autista e o autista ter os direitos, as prioridades, enfim. Estava em trâmite dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial para que ela fosse confeccionada e disponibilizada. A AMA estava em conversa para que fosse, né, a instituição aqui, até porque a AMA ela é localizada em Criciúma, mas a AMA ela atende alunos de toda a ANREC, ela é da região carbonífera, né? Atende também a Murel, não, a MESC, na verdade, atende alunos de Arroio de Silva, Araranguá. Então, para que a AMA fosse o local para estar confeccionando essas carteiras. Agora, com a lei sendo, né, nacional, a gente está entrando em contato, vendo as possibilidades também para que ela seja feita na AMA, enfim, aonde for ser feita vai ser avisado, né? Porque só foi agora a lei sancionada. E assim que a gente tiver mais informações de onde, se a gente realmente vai fazer lá na AMA, a gente vai estar trazendo.
E a lei ganha um nome, né? Lei Romeu Mion, fazendo uma menção ao filho do Marcos Mion. Hein?
É, ao filho, ele que há 6 anos, né, ele tornou público a questão de ter um filho autista, que ele antes, vamos dizer, escondia, né, da sociedade, mas ele viu a importância, como é uma pessoa da mídia, uma pessoa muito conhecida, de trazer à sociedade, à mídia, que ele tem um filho autista. Isso é importante, né? Porque o autismo ainda é desconhecido. Então, assim, quando tem uma pessoa que é famosa, vamos dizer, e que está lá, e ainda tem condições, né, igual ele, foi até a Michelle Bolsonaro, ele, né, teve a atitude de procurar, todos os autistas ganham com essa atitude que ele teve.
Que bacana. É, já existe informações de como fazer carteirinha, quem quiser fazer agora, por exemplo, que benefícios, né, terão essas pessoas na sociedade, já alguma informação mais transparente sobre isso?
Então, os benefícios são a questão de prioridade, mesmo em filas, né? Então, agora já, se você, muitos locais já têm o símbolo do autismo, que é o lacinho com quebra-cabeça. Então, tenha já prioridade, essa é uma vantagem de ter a carteirinha. Também a gratuidade nas linhas intermunicipais, que é um benefício. Eu acredito que serão esses, né?
Serão esses também, a passagem de avião, também quando o pai precisa também, tem essa, vai ter essa vantagem também, né? E uma coisa assim também que a gente sempre fala, o autismo, tu olha, tu não vê a característica no rosto, né? Como a criança síndrome de Down, tu já vê de longe, né? E a criança com autismo, não. Então, essa carteirinha também vai facilitar para um pai que está lá no shopping, né? E a criança dá uma birra. Eles não sabem o que fazer. E as pessoas dizem, dá um tapa, não educa. Ele tem a carteirinha, não, meu filho está aqui, ó. Porque às vezes nós já fizemos essa experiência, nós mesmos, profissionais, de levar as crianças no supermercado, ou no shopping, numa padaria, e eles não têm o comportamento, né? Igual a todos, e eles ficarem, às vezes, identificam porque a gente está de uniforme, a gente é da AMA, vamos de crachá, e o pai e a mãe que vai num lugar e o filho, né, e vai só explicar para as pessoas que nem conhecem o autismo. Então a carteirinha vai facilitar muito nessa questão também, ó, tá aqui, ó, meu filho, ele tem um problema, então vai facilitar bastante. Os pais chegam lá na AMA para mim com bastante reclamações sobre nesse assunto, porque é muito desconfortável. Vai levar um filho no restaurante, né? O filho às vezes não tem o comportamento, né? E aí, vai todo mundo fica olhando, todo mundo fica, mas o que essa criança tem? Aí chega as pessoas, perguntam, então você tem a carteirinha? Vai estar ali, ó. Né? Já chega no restaurante, já chega no lugar com a carteirinha. Então isso vai facilitar bastante também, dar segurança também para os pais, né? Dá uma segurança.
Sabe? Importante, hein? Essa lei regulamenta, né, a sociedade também, né? As pessoas têm que ter a consciência de que o atendimento e a preferência é fundamental. Chega num restaurante, o atendente, a pessoa da fila, do caixa, já dá preferência. Eles não têm a paciência dos outros, não entendem, né? Eles não têm esse entendimento e aí ficam com um comportamento mais agressivo às vezes e tal. Então facilita para todos. Os pais têm uma vida social tranquila, né? E todo mundo vai se adequando, né?
Sim, sim, isso vai ser, isso é muito importante. E nós já aqui, né, nós temos um passinho à frente já, né? A gente já está aí com trâmite já com essas carteirinhas também, né? E também a gente consegue também colocar, quem não conseguir fazer essa carteirinha, eu vou dar dicas, quem quer estar fazendo. Dá para colocar na carteira de identidade do filho. Tu vai fazer a carteira de identidade e tu já leva lá o diagnóstico da criança e eles colocam na identidade. Então, já tem alguns pais ali da AMA mesmo, né, que a gente falou, e fizeram. E ficou, é um documento, tu viaja, tá ali no documento que o teu filho tem prioridade. e isso facilita para os pais. Então, quem, né, precisa de informação também sobre a identidade, também pode estar ligando lá para a AMA, que a gente também pode estar informando aonde fazer, aonde ir. Também, isso também é muito bom.
É uma lei muito justa, muito respeitosa, porque quem tem filhos, né, eu não vou usar a palavra normais, porque é pesado, mas assim, ó, quem tem filhos com o autismo, né, é, sabe o quanto representa isso, porque dá muito trabalho, não é?
Dá muito trabalho.
Desde o momento que se recebe um diagnóstico, né, e depois todo o acompanhar o desenvolvimento, o crescimento dos filhos, não é,
é
fácil,
que a gente,
não.
Quando tu, né, tu faz uma família, né, tu casa, vou planejar um filho, tu planeja o melhor. Né? Então, e o autismo não tem como dar na gravidez, não tem exame, que uma mulher vai lá grávida, vai fazer exame, tá tudo normal. E depois que nasce ali, depois de um ano que tu tá com teu bebê, que tu, aí tu começa a se deparar que seu filho é diferente. E até essa aceitação é difícil. E a gente lá na AMA tem se colocado no lugar dos pais. Então a gente tem feito um trabalho até bastante intensivo com os pais, para eles conscientizar e aceitar esse diagnóstico mais cedo e fazer as intervenções, porque tem jeito. É como diz a psicóloga, ele vai ser sempre autista, o diagnóstico, mas a mudança de comportamento vai melhorar e ele vai ter uma vida sociável. A gente tem visto aí, ó, médico, jogador, financeiro, advogado, todos com, e tem o transtorno, mas tem o tratamento. Então, se a gente conscientizar esses pais, isso fica um tratamento muito melhor. E lá na AMA a gente tem feito bastante, a gente tem feito, e esse ano a gente ainda vai fazer mais ainda, né? Vamos intensivar mais esse trabalho com os pais.
Assim como Santa Catarina saiu na frente da lei nacional, que os donos de estabelecimentos também saiam na frente já, treinando seus funcionários. Digam, olha, se recebermos aqui, né, uma família com uma criança autista, apresentar um documento e tal, já dá preferência, atende mais rápido,
sim,
facilita para todos, né?
Sim.
Então, isso é se readequar, né, às necessidades que a sociedade apresenta, né? É, que legal, muito boa esse bate-papo aqui, porque assim mais pessoas ficam por dentro dessas novas leis, né? A lei do autista. Pode ser até que daqui a pouco essas vagas especiais de estacionamento também,
sim,
oferecidas para portadores de deficiências físicas, tenham também esse privilégio, né? Quem sabe, né?
Sim.
É. Muito bem. É, obrigado por terem vindo. Agradecemos aqui a presença da... Deixa eu ver aqui. A Sandra Henrique, diretora pedagógica da AMA, e a psicóloga Suzana Marcolino de Souza. A AMA já tem quanto tempo de história? Quantos anos, né?
Ah, tá com 15 anos.
15 anos.
Fez 15 anos.
É bastante
de história,
tempo, né?
É bastante tempo, né? Eu tô há 7 anos, mas faz já uns 10 anos que eu conheci a AMA, né? Que fui já voluntária, sou voluntária há 10 anos na AMA. E uma frase que, quando a gente entra na AMA, eu conheci, como a Suzana também conheceu, que quem conhece, ama. Então, quem conhece a causa, quem conhece o autismo, que conhece as famílias, a gente se apaixona pelo trabalho. E uma coisa que eu sempre falo, eu sou muito assim, feliz do que eu faço, que Deus me proporcionou de conhecer, sabe? Eu não sou mãe de autista. Eu sempre falo que Deus pode estar preparando a gente para o futuro, a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã, eu posso ter netos, posso ter sobrinhos, mas hoje eu não tenho ninguém da minha família, mas eu me considero da família dos autistas. Eu trouxe essa causa, porque quando a gente conhece, a gente ama, porque a gente pode ajudar o próximo. Então, é uma causa muito linda, né? Quem quiser conhecer a AMA, né? AMA agora fica... Posso estar dizendo onde tem um lugar?
Com certeza.
Hoje ela está na Vila Zulema, né? A gente conseguiu lá um espaço que é próprio, hoje é da AMA. Então, a gente está lá. Quem quiser conhecer, quem quiser mais informação, às vezes está lá com um filho, estou patinando, vai lá, não é porque tem, ele vai ser autista, não. Lá é uma informação, tomar informação. Se a gente se prevenir, isso que é o importante, né? Então, a gente está lá de portas abertas, né? Para toda a comunidade, a gente não atende só Criciúma, é toda a ANREC. Quem precisar da AMA, a gente está lá à disposição para dar informação. A gente também tem avaliação diagnóstica com o Dr. Jaime Lin, toda semana, nas quinta-feira, né? Liga para lá, para agendar. Então, a gente tem uma equipe também técnica, que todo mundo tem um olhar. A gente está aí para ajudar mesmo a sociedade.
O desconhecimento é a base do preconceito. Quando você não conhece, você não respeita, não admira, né?
Isso.
E a divulgação é sempre muito importante. Obrigado mais uma vez a você também, Suzana, por ter vindo aqui no programa. Né?
Agradeço o convite também, é sempre uma honra estar falando sobre autismo. Então, como a Sandra colocou, isso iniciou em projetos meus, no caso, já na faculdade, na qual eu já iniciei fazendo projetos para divulgar o autismo, porque sempre foi um assunto que me chamou a atenção. E, então, estar falando sobre o autismo é sempre é gratificante, porque eu sei que eu estou contribuindo com a sociedade, com a falta de conhecimento. Então, a AMA está de portas abertas. Né? Quem quiser mais informações também pode estar ligando no telefone no 3462-9804, também mais informações sobre a carteirinha. Não estamos ainda, né, confeccionando, mas a lei também foi semana passada, né, sancionada, mas em breve a gente vai ter mais informações também.
Ponto para todos. Acho que aqui a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi fundamental, porque ela é muito sensível às causas sociais. E ela abriu ali uma conversa com o Marcos Mion e logo sensibilizou também o Jair Bolsonaro, né?
Sim.
Sempre há tempo de fazer algo melhor para a sociedade, né?
Sim,
que bom.
Com certeza.
Obrigado e sucesso para vocês também na AMA, né?